bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Eu sou o Leandro.
E eu sou o Maelo.
E estamos aqui reunidos para mais uma viagem. Estamos aquecendo os motores do DeLorean mais uma vez, novamente e de novo para 1986, senhores. Terceira viagem que nós fazemos para esse ano. O que tem de tão bom nesse ano para nós fazermos uma terceira viagem para lá?
Ué, foi o ano que eu comecei a ouvir rock. Acabou, é isso.
Não, 86 foi um dos melhores anos, dos anos 80, né, de música, porque teve muito lançamento bom. Cabe uma parte 4, uma parte 5, uma parte 6, porque é muito rico, esse ano é fantástico. Fora as coisas que a gente já gravou, que eram sensacionais, tem muita coisa boa ainda pra mostrar.
Olha aí, Maelo botando banca no ano de 1986, e eu concordo com ele. Tem, assim, a consolidação do pop rock dos anos 80, muita coisa surgiu aí. Cara, foi um ano de ouro do thrash metal, que a gente vai comentar sobre isso um pouco por aqui. O blues e outros estilos dando uma cara mais eletrônica. Realmente, muitas tendências surgiram em 1986.
E foi praticamente o ápice do rock nacional, né?
Ponto também, alto, assim, exatamente.
É verdade. Se vocês ouvirem os programas anteriores, vocês vão ver que deve ser o ano que a gente mais tocou Brasil.
E vamos continuar.
E vamos continuar com esse programa, porque chega de papo e bora pro som de 1986, começando com Bangles, tocando Walk Like an Egyptian na Máquina do Tempo.
All right, folks, come on. This is a party. Come on, let's have some fun. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
See, we just breezed in the door.
Why, I didn't know the circus was in town.
Must have got that shirt off of a dead Chinese.
Mas ficou concentrado, tentar alguma coisa para melhorar. but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta, e vocês acabaram de escutar Leve Desespero, da banda Capital Inicial, do álbum Capital Inicial, que, aliás, é o primeiro álbum da banda.
Ah, meu Deus, foi aí que começou tudo.
Não. Foi aí que tudo começou, mas nessa época ele ainda enganava a gente.
Ele se enganava? Cara. Sério,
porra,
cara?
Não era tão chato, cara.
Não era não, cara?
Rolava só um leve desespero, cara. Porra, cara.
Eu não acho não, cara.
Só o cara.
Ó, eu já não curtia, cara. Quanto tempo levou pra essa piada aparecer aqui no programa?
Esse álbum do Capital Inicial, né, o primeiro álbum do cenário nacional, eu acho que foi o mais importante de 86. Tudo bem que você tem aí o Legião Urbana 2, que talvez seja o maior álbum desse ano.
Porra, cara, tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem com a minha cara, cara.
Porra, cara. Vamos lembrar que no primeiro programa de 86 a gente tocou o Ira com Vivendo e Aprendendo, e no segundo a gente tocou o Legião Urbana 2, cara.
Verdade. E agora, Capital Inicial.
Ué, não tem nem o que falar, né, cara? Você fala que a parada foi a coisa mais importante que aconteceu em 86, pô, não tem mais critério.
Não, cara, porque foi dos álbuns, foi um dos mais importantes. Porque, assim, esse álbum, né, o do Capital Inicial, que foi o álbum de lançamento da banda, eu acredito que, por ser o primeiro, foi o mais importante da carreira. E o engraçado, né, sendo o primeiro, foi um álbum que eles chegaram a ganhar disco de ouro, que não é uma coisa muito comum. Talvez porque tenha o dedo do Renato Russo, né, numa grande parte das músicas. Porque as músicas, Música Urbana, Veraneio Vascaína, Fátima, todas elas, eles vieram do Aborto Elétrico, que era aquela banda, né, sim, que era formada pelos irmãos Lemos, o Renato Russo e tal. É um disco forte, principalmente por causa dessa música, né, que eu puxei, que é o Leve Desespero, que fez parte de um compacto, que primeiro ela foi lançada pela CBS em 85, né, o compacto que era Leve Desespero e era Descendo no Rio Nilo, e aí ela foi pra fazer parte do álbum
em 86.
Lançado pela, de 86, foi lançado pela Polygram.
Ô, Polygram, tenho grandes lembranças da Polygram, nem todas são boas.
O álbum foi produzido pelo Bozo Baretti, que ele
é por
era
isso que
lá
uma palhaçada?
Alguém tinha que cortar, cara. Alguém tinha que cortar essa porra.
Depois, no outro álbum, ele gostou tanto das músicas do Capital Inicial que ele começou a fazer parte da banda, né? Ele tocava teclado pra eles. No primeiro álbum, ele é mais cru. A partir do segundo álbum, você percebe que você tem um teclado, você tem um pianinho mais sobressalente, vamos dizer assim. Uhum. Talvez pela influência do Bozo, que não é um palhaço.
Se eu não me engano, foi logo depois desse primeiro álbum que veio aquela fase independência, que onde eles, isso, inclusive, estouraram mais. Agora, o que você falou faz um tanto quanto sentido, porque eu percebo que enquanto o Legião Urbana trouxe, tipo, 70, 80% do Aborto Elétrico naquele primeiro disco deles, que tem o Será, que tem o Petróleo do Futuro, etc., os outros 20, 30% saíram nesse primeiro disco do Capital, né? E muito por causa do baterista, que era o baterista do Aborto Elétrico. Esqueci o nome dele agora. Que é o baterista que tá no Capital até hoje.
É bom, dos irmãos Lemos. É o, se não me engano, é o
Fê Lemos, né?
É o Fê Lemos, isso. E os irmãos Lemos juntaram com mais um outro cara lá que não lembro o nome, e uma garota, e era uma garota, a vocalista do Capital Inicial. A família fez uma pressão pra ela sair, né? Assim, não gostava desse segmento que ela participava, e aí...
Não queria ela andando com esses maus elementos e fazendo essa coisa de vagabundo chamada música, né? Eu entendo, eu sei bem que tipo de pais são esses.
E aí, sensatos. O que aconteceu? O Dinho era amigo do Renato, né? Do Renato Russo, uma pessoa que às vezes passa desapercebido, mas que é muito bom, né? Do Capital Inicial, que é o Louro Jones, né? Que ele era o guitarrista. E o Louro Jones, ele entrou na banda antes do Dinho Ouro Preto.
E o Louro José, Diego Louro Jones, não ficou por quê?
Não, ele continuou, ele saiu faz pouco tempo, o Louro Jones. Tanto que quando teve o hiato do Dinho, ele saiu da banda, ficou um tempo fora da banda, quem assumiu os vocais foi o Louro Jones.
Eu pensei que eles tinham chamado um outro vocalista. Ainda então, tá, o Ives Passarel, o ex-Viper, ele entrou no lugar do Louro?
Foi, o Louro saiu
e ele entrou. Agora tudo faz sentido, ok.
Eu tô descobrindo que a carreira do... Se existe uma carreira que eu não acompanhei, é a carreira...
Foi do Capital. Do
Capital Inicial. Porque, cara, eu sei até a hora que eles deixaram de ser Aborto Elétrico. Uhum. Eu sei a hora que eles formaram o Capital Inicial com a menina. Eu sei da história da... da menina sair, mas da história depois de Louis. É, é, não, depois de tudo acontecendo, pra mim, caraca, é tudo uma grande novidade.
Mas você sabe que...
Então, eu tenho que admitir que a minha implicância com o Dinho é mais antiga do que eu achava, porque eu realmente tenho uma lembrança positiva desse álbum, sabe assim? Eu não tenho uma lembrança nojenta desse álbum.
Não, ele é bom, então, ele é muito
parece
bom.
Que não,
ele, pra mim ele é o melhor.
Só durou esse álbum.
Não, ele é muito bom, porque justamente porque ele é mais cru, né? Você pega Psicopata, que eu acho uma letra muito boa, essa que eu escolhi pra tocar hoje, ela é forte porque ela fala sobre a ansiedade, sobre a depressão da juventude, né? Eu acho um conceito bem bacana. Se você pega aquela Veraneio Vascaína, que eles criticam a polícia, né? Que era de Brasília, ou mesmo do Rio, eu acho que elas são muito bem feitas, muito bem produzidas. Talvez pelo fato de ter um dedo do Renato Russo. Eu gostava, cara, porque justamente porque em 86 eu tinha 16 anos de idade. Eu tava fazendo parte do movimento punk brasileiro. Quando a gente escutava, tipo, Psicopata, era o momento revolta, sabe? Aquela coisa, parece que acendia na gente. E o momento introspecção do punk que a gente pegava com as outras músicas do álbum, as mais melodiosas.
Como Leve Fátima, Desespero.
Que você... É, e Fátima, que eu acho uma das mais belas canções do Capital Inicial. Que também é do Aborto Elétrico. Né?
E antes disso, nós ouvimos Iggy Pop tocando Real Wild Child. Na verdade, Wild One, do álbum Blá Blá Blá. Galera, esse é o 10º, acho que é, não, 7º álbum solo da carreira do Iggy Pop. Na verdade, essa música que a gente ouviu não é dele, ela fez muito sucesso com a voz.
Mas é do David Bowie.
Não, é do Johnny O'Keefe. É o Wild One do Johnny O'Keefe.
Não, milagre, é a primeira música do Iggy Pop que a gente vê que se não é do Iggy Pop, é do David Bowie. Não é de nenhum dos dois?
Por isso que ele mudou.
Mas, já que você
citou... Ah, sabia!
Adivinha quem produziu
olha esse aí, programa? Olha aí,
em parceria com o David Richard,
cara,
que vai ser citado de novo neste programa aqui. Inclusive, o David Richard, neste ano, 86, produziu uma penca de coisa. Na Inglaterra, cara, ele deu trabalho lá na Inglaterra, na Europa. Essa é a grande curiosidade do álbum, assim. Primeiro que o teu dedo de David Bowie ainda trabalhando junto, mesmo depois de quase uma década após a trilogia Berlim, né? E é um álbum que, sabe aquele lado que a gente comentou no programa anterior, no Retrospectiva 2013, que o David Bowie não é tão punk assim quanto o Nego Di? Escuta Blá Blá Blá, cara. Escuta Blá Blá Blá. É um álbum, caraca, nem um pouco punk, cara. É um álbum super leve.
Não é. Não ser punk. É popzão.
Eu gosto do Bowie. Eu gosto do Bowie. Eu gosto do Iggy Pop com Stooges. Mas é um álbum bom sem ser punk.
Do Iggy
é
só.
É maneiro. Vale a pena ouvir. Do Iggy. Ih, caraca, tô confundindo. Já era.
Os góticos piram quando escutam Cry for Love, cara. Eu ia na balada gótica, os caras começavam a arranhar as paredes quando tocava Cry for
Love. Peraí. Precisamos imortalizar essa frase. Os góticos arranhavam as paredes quando tocavam Cry for Love. Reflitam sobre isso, crianças.
Enquanto a Toque larga um pouquinho de Cry for Love, por favor.
Depois dessa declaração do Maelo, cara, pelo amor de Deus, vamos agitar esse programa. Vamos falar de coisa mais divertida, que senão a gente vai se jogar na ponte. E antes disso, nós ouvimos Bangles tocando o clássico dos anos 80, Walk Like an Egyptian, do disco Different Light. Obviamente, o disco, a música, etc., o grande hit da banda, que em 86 alcançou o primeiro lugar no top 40 álbuns.
Não, o que eu levanto aqui é o seguinte, Octoc, obrigado por dar nome a uma música. Pra mim, essa música só tava na minha mente, na memória. Não sabia quem tocava, não sabia...
É mais uma daquelas músicas sem RG, né?
Exatamente, cara. Eu sabia que isso pertencia à década de 80.
Você vai gostar desse detalhe, cara. Esse é o primeiro álbum que conta com a presença da nova baixista do Bengals, a Mickey Steele, Runaways. Ela saiu do Runaways pra entrar no Bengals e de cara já entra, porra, no disco de maior sucesso, disparando com essa música, que por sinal foi feita por um produtor da banda, o Leon Sternberg. Ele conta essa história dizendo que ele tava, almoçando ao ar livre, comendo um sanduíche, qualquer coisa assim, um cachorro quente. Aí ele viu uma balsa mais adiante e uma galera em cima da balsa que tava tentando se equilibrar, que a balsa tava pra virar. E ninguém pra tentar se equilibrar, ninguém tava andando, tudo engraçado, tava andando todo desengonçado pra equilibrar a balsa na
água. Aí ele dizia que o pessoal tava parecendo aqueles egípcios, aqueles desenhos de egípcio que a gente encontra nas paredes das pirâmides. Tudo com ângulo de 90 graus.
Fazendo egípcio, ele tava lá fazendo egípcio.
Todo mundo andando com ângulo de 90 graus. Assim como é uma das músicas mais empolgantes dos anos 80, é um dos clipes mais ridículos. E olha que estamos falando de anos 80, cara. No que não faltou nos anos 80 foi coisa ridícula.
E agora, Leandro, vou explodir a sua cabeça.
Exploda.
Você explode. Conhece uma música chamada Manic Monday?
De nome, não. De RG, não.
Manic Monday. É porque as únicas músicas que estouraram, quer dizer, na verdade estouraram algumas no Brasil desse álbum, foi Manic Monday e Walking Like an Egyptian, não foi?
Exatamente. Manic Monday bem menos do que lá fora.
Então mas... chega pra ele, que eu não conhecia essa música, não reconhecia Manic Monday, não.
Então a gente vai botar o link no post aí pra vocês conhecerem ou relembrarem. Mas o grande barato dessa música, o crédito dela, diz que ela foi composta por um cara chamado Christopher. Mas esse nome é apenas o pseudônimo do Prince, que deu essa música de presente pro pessoal do Bengals, porque ele era apaixonado pela guitarrista da banda, a Susanna Hoffs.
Ih, mas será que ele alcançava dar um beijo nela? Porque ele era pequenininho, né?
Talvez por isso que ela nunca deu mole pra ele. Voltando ao Walk Like an Egyptian, a música originalmente foi oferecida pra uma outra cantora, que eu nunca ouvi falar na vida, chamada Toni Basil. Vocês conhecem? Eu não. Pois é. E ela recusou essa porra dessa música. Aí a banda, o Bengals, que tava lá fechando o disco, pegando as músicas todas, compondo, etc. Faltava uma música ali pra fechar o disco e ficar perfeito. Aí o Liam Steinberg ofereceu as músicas. Tá, vamos lá, vamos gravar esse troço aí e fechou. E do nada, essa música total, que entrou totalmente aos 45 do segundo tempo, se tornou um dos maiores sucessos, uma das músicas mais emblemáticas dos anos 80 e um dos hits mais tocados naquele ano na MTV, com aquele clipe ridículo.
Cara, eu vou te falar, cara, que assim, é claro que durante a gravação eu parei pra rever o clipe. Ele não é tão ridículo assim, cara. Pelo contrário, ele é muito contemporâneo, cara. Se não fossem as roupas...
Ah, não. É ruim demais. É ruim demais.
Ele é muito contemporâneo, cara. As pessoas na rua fazendo a brincadeira do Walk Like a Jeep.
Se fosse tempo de internet, seria contemporâneo, um flash mob, né?
Quase. Exatamente. Quase. Pensem só em
Lonely Boy. E vamos começar agora o nosso próximo bloco com Duran Duran tocando Notorious na Máquina do Tempo.
Bye. Or you call it Butthead. Butthead.
It's a kind of magic.
Magic.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Queen com A Kind of Magic, disco de mesmo nome, que também pode ser conhecido como a trilha sonora não oficial do Highlander.
Wants to live forever.
Caralho, ele existe, né, cara?
Ele tá aí, cara, ele tá pimpão.
12º álbum dessa banda, que infelizmente não vendeu tão bem como de costume nos Estados Unidos, ficou em... Mas foi em primeiro lugar no Reino Unido, afinal, Deus sabe a rainha.
Eu foi o que eu falei, com exceção de algumas músicas e por causa do filme Highlander, eu não gosto desse álbum. Eu só escuto esse álbum por causa do filme, mas eu realmente não gosto. Eu já disse um dia, eu acho ele muito pipoca, sabe? Muito alegrinho. Fora Wants to Live Forever, o resto é muito, muito, muito alegre, sabe? Assim, sei lá.
E faz todo sentido isso que você tá falando.
Pô, eu gosto pra
caramba. Não, eu também gosto, mas isso que o Maelo tá falando faz total sentido. É uma coisa que eu, pelo menos eu e o Leandro, a gente nasceu na mesma época aí, a gente começou a curtir rock na mesma época, e quem começou a curtir rock naquele tempo, em 85, 86, por aí, não pegou uma grande diferença, uma grande mudança de estilo, uma grande mudança de fase do Queen. Até o ano de 82, quando eles lançaram aquela bomba chamada Hot Space, onde a única música que presta é o Under Pressure, o Queen era uma fase. Era aquela fase rock and roll, hard rock, progressivo, rock de arena, blá blá blá. A partir daquele disco, entrou naquela fase Radio Gaga. Foi quando o Fred Mercury deixou o bigodão crescer. E aí...
Ficou meio pop, não é?
Ficou bem pop, ficou bem a cara dos anos 80. Eles entraram no estilão anos 80, com muito tecladão, pop, pipocão, como o Maelo falou, etc. E esse disco aqui era acho que é um ápice desse estilo, desse segundo estilo do Queen. Que é uma fase que muita gente, na época, já em 86, torceu um pouco o nariz pro disco. Ele só fez o sucesso que fez por causa do Highlander. Todo mundo, quando ouviu as músicas do Queen no filme, puta, que música do caramba, não sei o quê. A gente, moleque, eu e Leandro, moleque, a gente ficou louco com aquela trilha sonora. Tu lembra disso, Leandro?
Porra, claro. Não, a trilha sonora era...
Pô, mágica. É um tipo de mágica aquilo. Eu e Leandro, a gente caçou a trilha sonora de Highlander durante muitos anos. E só depois que a gente veio a descobrir que a gente deu uma de otário, porque a trilha sonora nunca foi lançada. Mas aí, o que foi lançado nos anos 2000, mais ou menos, teve um CD com a trilha sonora orquestrada, né? Aquela parte orquestrada. Enquanto que as músicas do Queen, das 11, 12 músicas do Queen que passava lá, né, em pedaços, no filme, 9 delas estão presentes nesse disco. No A Kind of Magic, você ouve a faixa título, você ouve Wants to Live Forever, Princess of the Universe, você ouve Give Me the Prize, puta, Don't Lose Your Head, tudo isso que foram músicas feitas para o filme, e gravadas para o filme, mas teve versões diferentes. Se você ouvir as músicas do filme, elas têm uma pegada mais heavy, mais hard rock, mais daquele jeito do Queen dos anos 70. Eles regravaram essas músicas com uma cara de anos 80 pra entrar no A Kind of Magic. Diz a lenda, eu nunca ouvi esse EP na minha mão, mas diz a lenda que lá pros anos 2000, comecinho dos anos 2000, foi lançado um EP com essas gravações originais. Eu gostaria muito de ter isso na mão.
Ah, eu também gostaria.
Pô, nunca tinha ouvido falar dessas lendas, não.
Né? Eu nunca ouvi. Se algum passageiro aí tem esse EP, por favor, sei lá, ripa, manda um MP3.
A gente paga, sem problema.
A gente paga sem problema, ó. Pra você ver como foram regravadas, a música original foi feita pelo Roger Taylor, o baterista. E ele, assim como todas as outras músicas que eles fizeram pro filme, o pessoal da produção mandou cenas, mandou o filme lá pra eles ouvirem. Eles pegaram muitas frases frase-chave pra tentar fazer as músicas, as letras, né, em cima daqueles momentos. Tanto que a Kind of Magic, que foi tirada daquele momento em que o Conor McCloud tá lá na Segunda Guerra, ele salva a menininha, né, aí a garota, ó, como é que você fez isso? Ah, é um tipo de mágica, blá blá. A música corria o risco de se chamar One Prize, One Goal, No Mortal Man, ia se chamar There Can Be Only One. Você já imaginou um disco do Queen chamado There Can Be Only One? Cara, não cabe. Quando eles foram gravar o disco e regravar essas músicas todas, quem fez esse arranjo mais anos 80, mais pipocão, como o Maelo chamou, foi o Fred Mercury. O Fred Mercury, ele pegou o baixão e fez esse baixão marcado, que é tão maneiro, que fica tanto na nossa cabeça, né? Cara, é um disco interessante, que claro que não tem como não ligar ao Highlander. Vale a pena, se você é um cara que nasceu e cresceu, teve infância ou adolescência nos anos 80, esse disco eu acredito que, mesmo que não seja tão bom quanto os outros, ele vai estar no seu coração.
Ah. Lembra de quem faz a produção desse álbum? Quem?
Não, fala, agora eu não lembro. Quem foi?
Ah, rapaz, tamo aí de novo. Eu falei que a gente ia falar dele,
do Richard,
o cara que mais trabalhou no ano. E antes disso, nós ouvimos aí sim, agora a gente pode cantar. A gente ouviu Tearing Us Apart, do Eric Clapton, e o seu álbum August, álbum totalmente década de 80.
Total. Cara, eu tenho um carinho por esse disco, porque foi o primeiro disco do Eric Clapton que eu comprei.
Rapaz, que maneiro. Esse é o décimo álbum da carreira solo dele.
E sabe por que eu gosto desse álbum? Porque um dos produtores foi o Phil Collins, cara. E eu, putz, aonde o cara toca, dá certo, faz dinheiro, né?
Phil Collins, como cantor e frontman do Genesis, ele é um puta produtor, né?
Eu acho.
Ele é um grande
produtor. Sim, um excelente baterista. Mas ele tem uma pegada pop, é engraçado falar disso, porque ele sabe fazer isso. Exato, cara. Quando ele assumiu o frontman do Genesis, ele transformou o Genesis num pop de qualidade do caramba. E agora que ele tá assumindo a produção desse disco do Eric Clapton, ele transformou o Eric Clapton num artista pop como ele nunca foi.
Então, aí tem a participação lá do produção do Phil Collins. Foi um álbum que vendeu pra cacete, é um álbum pop, tem uma pegada pop sim. É um álbum super anos 80, como a gente já comentou. Mas ele teve uma baita ajuda, muito grande ajuda, do filminho A Cor do Dinheiro. Aquele que
tem. Sim, sério? Sim, é verdade.
Essa música toca, essa música
sonora. Ah, legal, nunca tinha percebido. Pô, que legal, meu.
Isso aí, cara. Além de que, neste mesmo filme, tem a participação de quem? Que a gente já citou nesse programa? Iggy Pop.
Eu só vi o filme naquela época, eu não me lembro de absolutamente nada desse filme, além de que tem Tom Cruise, Paul Newman e alguma coisa a ver com sinuca.
Tem tudo isso, mais o Iggy Pop, o filme do Martin Scorsese, que toca Eric Clapton, que ajudou a vender pra caramba. Esse álbum foi super um grande resultado. Também teve uma outra ajuda importante. A voz de Tearing Us Apart é da Tina Turner.
Aquela voz legal, feminina, né? Cara.
É.
Exatamente, é da Tina. Não tinha como dar errado.
E quem tocou bateria? Vamos ver se vocês sabem.
O baterista,
assim, não, sim, mais então, mas uma das músicas.
Tiveram várias participações. Tem participação
do próprio. É isso que eu ia falar. Que teve, ele tocou bateria e fez o backing.
Desta música?
Eu não lembro qual música que é, mas eu lembro que é. Eu acho que é a. Cara, eu acho que é essa também. Que ele faz o. Eu lembro dele tocar a bateria e ele faz o backing da música.
Eu sei que tem o Henry Spinetti, toca também, bateria. Mas eu não sei em qual música, aí eu tô fora. E tem outros, cara, tem muita gente nesse álbum. Esse álbum tem uma produção impressionante, porque ele envolve muito artista, muito mesmo. Back vocal pra caramba, é tecladista pra caramba, baixista, tem uns dois baixistas ou três baixistas que participam do álbum. É literalmente o álbum do Eric Clapton, e o Phil Collins foi atrás de vários músicos que iriam ajudar a compor cada letra. Não é um álbum pensado assim, o Eric Clapton vai tocar com esta banda aqui. E vai gravar esse álbum com esta banda, não. Ele foi misturando
mesmo. Vamos procurar os melhores, os músicos que combinam mais com esta música em específico, né? E aí ele grava só aquela música e.
Que é isso,
né? Vambora.
Exatamente. Assim como a composição, né? Se você olhar as composições das músicas, são todas muito misturadas. Quase todas têm a participação do Clapton, mas tem música que é o Clapton com o Rob Robertson, que é logo a primeira, que é It's in the Way That You Use It. Tem música que é do Clapton e do Nathan East, que é Take a Chance. E aí vai. Tem a Hold On, que é do Clapton e do Phil Collins. A sensação que dá é que não é aquele álbum conceito, que ele foi inteiro pensado junto. É um álbum fase. como eu estava me sentindo e sendo produzido.
É um álbum bem comercial, né? Um álbum bem feito para vender.
Sim, sim.
Ah, mas bem produzido, sim, né?
Muito, muito bem produzido.
Bem produzido com Deus.
Lógico. Então, agora, cara, Deus. Eu gosto muito de Robert Cray. Eu acho que a gente até comentou outro dia a respeito de Robert Cray. E a Bad Influence, ela é do Robert Cray, né?
Eu te juro que eu fiquei na dúvida se eu iria botar Bad Influence ou Tears Apart. Mas aí tem a Tina Fey.
Tia Tina, né, cara? Tia Tina. Tia Tina no auge do seu tempo, né, cara? Anos 80 foi a década da Tina. Eu li há pouco tempo a biografia do Eric Clapton e tem uma passagem rápida sobre essa fase do August em que ele demitiu, parece que ele demitiu a banda toda que estava acompanhando ele. É uma banda que já acompanhava o cara há alguns anos, mas não estava dando certo, primeiro por causa do lance de bebida, da droga que ele estava espirocando para caralho. Todo mundo conhece esse lado da história da vida do Eric Clapton. E a banda, essa banda que acompanhava ele, entrava na onda. A galera que saía também enxugava, jogava copo assim, fácil pra cacete, e chegava no estúdio, sei lá, Eric Clapton não tava curtindo, não tava funcionando aquele som, ele tava querendo uma coisa diferente, etc, e ele mandou o empresário dele demitir a banda toda. Talvez o lance desse monte de músicos em cada música, em cada gravação, seja por causa disso. Talvez ele estivesse experimentando novos sons, e por causa disso, experimentando novos músicos e novos estilos, pra ele primeiro descobrir o que ele quer. Ele já tinha entendido o que ele não queria, mas agora ele precisava descobrir o que ele queria. O August foi uma espécie de experiência nesse sentido. Por isso ele também é um som bem experimental, até, eu diria.
Faz parte das coisas estranhas, né? Porque é um som que ele não propagou por essa carreira.
Eu não disse que ele encontrou o que ele queria com esse disco. Eu disse que ele começou a procurar.
Mas ele mudou, né? Se você pegar o Journeyman, é um retrato do que aconteceu nesse álbum aqui. Você pode ver que tem, quando ele toca com o Phil Collins de novo, Bad Love, que ele faz... Todas as músicas, assim, são muito parecidas com o que saiu desse álbum. Pra mim, eu acho que ele deu uma dada, não vou dizer assim tanto no estilo, mas assim, da forma como ele produzia as músicas, ou sei lá, algo do gênero, daqui pra frente, o som mudou.
Também é verdade uma outra coisa, ele não tava no controle da carreira dele, ele não tava no controle da musicalidade dele, ele tava tão doidaço de droga, cara, tão doidaço nessa época. Ele tava tocando o que mandavam tocar. Porque o que ele queria, na verdade, era ficar trancado dentro da casa dele, lá no interiorzão da Inglaterra, e se enchendo de droga. Eu acho que foi nos anos 80 que aconteceu esse momento. Ele tava apaixonadíssimo pela mulher do George Harrison. E houve uma boa fase no começo em que a Pat não estava dando mole pra ele. A Pat continuava com o George Harrison. E ele, chorando as mágoas, acabou ficando com a irmã da Pat. Namorou um tempo com a irmã da Pat, que era uma outra doida drogada também, não sei o quê. Parece que ele passou um ano, dois anos, os dois trancados dentro daquela porra daquela casa, se enchendo de droga e de bebida. E o que foi o próprio George Harrison, que quando foi lá, ele disse, cara, tinha merda de cachorro no chão, seca. Nenhum dos dois limpavam, estavam os dois chapadaço lá. O George Harrison pegou o Eric Clapton pela mão. Agora vem cá, filha da puta, tu tá desperdiçando a tua vida. Vem cá que tu agora vai voltar a tocar. E teve um showzão, um concerto do George Harrison, grande até, não me lembro agora, foi a ocasião, mas foi uma coisa importante. E o Eric Clapton foi lá tocar. Existe esse vídeo, foi vendido, é vendido até hoje, etc. E o Eric Clapton fala na biografia, cara, eu morro de vergonha de ver esse vídeo, porque eu tava tão chapado que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu assisto esse vídeo e eu não me lembro de ter estado lá.
Caraca. Você vê que o cara, eu acho que ele ficou tão chateado com essa situação. Você sabe que ele tem um centro para drogados, né?
Sim.
Chama Crossroads.
Sim, sim,
que
sim,
era
sim.
Centro de droga e álcool.
Foi criando essa fundação, inclusive, que ele conheceu a mulher que é a atual esposa dele.
Sim. Cara, porque realmente, o cara foi pro inferno e voltou,
sim,
né?
Cara, leia a biografia e você vai ver.
Fundo do poço,
ele foi pro fundo,
né,
do poço duas vezes, fundo fez a curva, cavou mais ainda e voltou.
E antes de Eric Clapton, vocês escutaram Notorious, de Duran Duran, do álbum Notorious.
Outro clássico da década de 80.
É a cara dos anos 80.
É um grande pilar dos anos 80.
Tem coisas que você fala, né, que você olha...
É notório como traduz.
E vocês sentem, não somente nessa música, mas como no álbum inteiro, cara, a influência absurda do funk.
Total, é um band branco tentando botar swing.
Mas eles...
Consegue. Aí eu vejo o James Brown ouvindo esse negócio e... Moleque.
Mas uma banda que é New Romanticals, até que eu acho que se deu bem. E o mais engraçado, né? Que tem com todo esse swing, toda essa coisa, a música que mais fez sucesso no Brasil não foi Notorious. Foi a Matter of Feeling, que é uma baladinha.
É você que tá falando, porque eu me lembro de Notorious, mas não me lembro dessa aí, não.
Porra. Eu também não. Mas Notorious eu lembro muito bem, cara. Não, Notorious
tocou muito, mas Skin Trade também tocou muito. Mas assim, toda vez que eu escutava rádio, nessa época, que tocava Duran Duran, algumas mais antigas, mas sempre tocava a Matter of Feeling. Direto tocava a Matter of Feeling. Essa, depois veio outras baladinhas, né? O pessoal normalmente gostava muito de baladinha. Eu ia naquelas, né, em 86, naqueles matinês, né? O pessoal de São Paulo conhece, Contramão. É danceterias, né? De São Paulo. Uhum. Então, e sempre tocava, na hora da lenta, tocava a Matter of Feeling. E Notorious não tocava. Porém, as outras músicas também, cara, eram de arrepiar.
Mas, Maelo, esse disco não é o primeiro deles?
Não, esse é o terceiro.
É o terceiro já?
É, esse aqui é o terceiro.
Olha só.
Não, desculpa. De estúdio, ele é o quarto. Ele chegou a alcançar grandes posições, né? Uhum. Ele chegou a 12º na parada dos Estados Unidos. Bem forte, né? Vamos dizer assim, pro estilo.
Eu diria que o Duran Duran, nessa fase do Notorious, ele pontua muito bem uma segunda fase do glam rock. Mas não é esse glam rock... Quando eu falo glam rock, não tô falando do glam rock poser. Aquele glam rock de cabelo de laque. Eu tô falando daquele glam fundado pelo David Bowie. Sim. Aquela coisa pouco andrógina, trazia muito visual no seu espetáculo, né? Mas sempre elegante, sempre muito bem alinhado, né? Coisa que o David Bowie começou muito no finalzinho dos anos 70, virado pros 80. E o Duran Duran assumiu essa plástica. Sim. Praticamente criou-se toda uma estética à parte em todos os anos 80. Sim. E várias outras bandas vieram fazer.
O Duran Duran foi uma banda representativa na década de 80.
Não só na música, com teclados exagerados, essas coisas tipo Rio, sim, né? Nossa senhora.
É, o Rio é muito bom.
É.
Mas assim, eu ainda gosto mais desse álbum. E uma coisa legal do Duran Duran, que vocês estão falando deles revolucionarem, de inovarem, você sabe que eles foram a primeira banda a levar telão, né? Aquelas projeções pra show.
Olha aí, era o que eu tava falando, eles investiram bastante em visual. Sim. O aspecto visual é importante pra experiência completa do Duran Duran. Só ouvir o disco não é suficiente, você tinha que ver também. Sim. Os clipes, então, também eram bem produzidos, muito bem produzidos, pelo menos pra época.
Sim.
Eram.
Sim.
Os shows são, pô, como o Maelo acabou de falar, super produções. É aquele tipo de coisa que você tem que ver por completo. Se você não ver Duran Duran também, você não tem uma experiência completa.
Eu assisti Duran Duran, o show é absurdo em matéria de visualização, assim, sabe? As projeções, luzes, todo aquele glamour. Só quem já viu que pode dizer como a coisa é muito bem realizada. Uhum. Muito bem feito, sabe?
O Duran Duran, desde o início, a começar pelo próprio nome da banda, é uma banda que já se propõe a ser uma banda glam, é uma banda que já se propõe a ser uma banda visual. Vocês sabem de onde vem o nome da banda?
Não.
Duran Duran...
Não, eu me lembro.
É o nome de um personagem do filme da Barbarella.
Ah, tá. Agora eu lembrei, né? Da...
A Jane Fonda.
Jane Fonda, exatamente. Um dos primeiros filmes da Jane Fonda, cara. É um filme já que é super visual, que é super glamouroso, onde a aventureira espacial Barbarella vai resgatar o presidente Duran Duran do planeta XYZ, que eu não me lembro qual é o nome do planeta, né? Que foi raptado pelos alienígenas malvados lá que querem pedir resgate. Então o nome do presidente que tinha que resgatar era Duran Duran, e daí veio o nome da banda.
Vamos agora aqui pro Brasil, né, galera? Vamos falar do álbum que nós não citamos nenhuma das duas vezes que tocamos 86. Injustamente, vamos ouvir Alagados, do Paralamas do Sucesso, na Máquina do Tempo.
Trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning.
estamos de volta e nós acabamos de ouvir Megadeth tocando Pixels, do disco Pixels Bad Rosbein, um clássico do thrash metal que ajudou a definir o estilo como conhecemos hoje. Eu sei que tem gente, cara, que não curte essa fase, eu sei que tem gente que não curte o F.
Não vou falar não. Mas me diz uma coisa. Manda. Você acha que o Dave Mustaine não gravou esse álbum com uma dor de cotovelo?
Ah, total.
Você não acha que o Dave Mustaine vive a base de dor de cotovelo?
Pelo menos até o Rust in Peace, tudo que o Dave Mustaine fez foi a base de dor de cotovelo. Seja ou não a base de dor de cotovelo, ele produziu coisas fantásticas, como o próprio Rust in Peace, como eu acabei de falar, que foi de 1990, e esse disco aqui, o Pixels Bad Rosbein, que é de 86. Antes dele veio o primeiro disco do Megadeth, que eu não gosto, Killing Is My Business, e entre o Pixels e o Rust in Peace tem o So Far So Good So What, que eu também não curto muito. Mas por que que esse disco aqui é muito bom? Ele ajudou a definir, cara, 1986 foi o ano do thrash metal, foi o ano em que o thrash metal nasceu. Aquele bebezinho nojento que grita à toa, sabe? E o James Hetfield pegou ele assim no colo e levantou assim pro ar como se fosse o macaco do Rei Leão. E quem ajudou a criar esse bebê chamado thrash metal? Foram 4 discos. 3 que saíram esse ano, em 86, e um que saiu em 87. A dizer, Master of Puppets, do Metallica, que saiu em 86. Pixels Bad Rosbein, do Megadeth, que a gente tá falando agora. Raining Blood, do Slayer, que saiu em 86 também. E em 87 saiu Among the Living, do Anthrax. Não é à toa que essas 4 bandas são conhecidas como o Big Four, né? Nessa época aqui, já que a gente tava falando de recalque do Dave Mustaine, cara, isso aqui era o ápice do recalque. Essa música, ele compôs um pouco depois que ele foi expulso do Metallica. A gente já contou essa história aqui, né? Em que ele foi mandado de volta pra Califórnia. Eles estavam fazendo show em Nova York. E ele foi mandado de volta pra Califórnia, acordou numa ressaca filha da puta em Los Angeles. Sem dinheiro, tendo que morar de favor num estúdio furreca. Um amigo dele tinha lá, deixa eu montar um colchonete ali naquela merda e tu dorme aí. Dormi naquela merda. Ele não tinha papel, nem caneta, nem nada pra escrever. Sofrendo de uma dor de cotovelo do Metallica e sofrendo de uma dor de cotovelo porque ele tava gostando de uma menina lá, uma garota lá, que não deu bola pra ele. E ele tinha um pedaço de, sei lá, carvão, giz, qualquer merda daquele jeito. E ele começou a escrever as letras das músicas que ele pensava na parede do estúdio.
Pô, que beleza.
A letra original de Pixels foi escrita nessa parede do estúdio. E do mesmo jeito que ele tava tentando dormir ou escrever a parada, não sei o que, ele ouviu um vizinho chato tocando baixo alto pra cacete. Ô filho da puta, para de tocar essa merda, eu quero dormir, não sei o que. Ele foi descer lá pra tirar satisfação com o cara, porque ele já era brigão, né? Aí apareceu aquele baixinho que também peitou com ele. Qual é a porra? Tô ensaiando aqui, lá. Aí ele parou assim. Toca baixo? Toca de novo essa parada aí. Aí o cara tocou. Puta, curti isso aí, hein? Vamos sentar, vamos ver essa parada aqui. Esse vizinho baixinho era o David Ellefson, o baixista que acompanha ele até hoje no Megadeth. E o tal som e a tal linha de baixo que ele tava fazendo, ensaiando, que deu essa briga toda, é a linha que a gente ouviu no começo dessa música do Pixels. E foi assim que nasceu o Megadeth. Os dois ali começando a compor música juntos, começando a escrever, não sei o quê. Gravaram o primeiro disco e essa música aqui eles guardaram pra lançar no segundo.
Posso fazer um comentário muito... Quase, eu acho que talvez seja muito... Ou muito velho, ou muito mimimi. Esqueci que é o grande problema do David Mustaine, cara.
Qual?
Todas as histórias dele são melhores do que as músicas. Caraca, as histórias são muito mais divertidas do que o som. E eu fui no
show. Também fui horrível. Eu fiquei com uma raiva do show, cara.
Ah, eu não achei horrível, mas...
Ah, é que tá ele bom. Ele é muito aquela coisa... Eu sou estrela, sabe? Eu sou Deus e vocês são o resto. Puta, que raiva que eu passei.
Ah, cara, eu curto pra caralho o Megadeth. Tem momentos em que eu acho que o Megadeth, algumas vezes, eu acho melhor até que o Metallica.
Então tá, vamos falar do que agora mesmo?
Olha aí!
E antes vocês escutaram R.E.M. cantando Superman do álbum Life is Rich Patient. Eu sou fanzaço de R.E.M. Se bobear, é a banda que eu mais gosto nesse mundo. O pessoal que me conhece fala, pô, você não gosta de punk rock, você não gosta de pós-punk, mas R.E.M. não é pop? Cara, não sei. Você sabe quando você se identifica?
Não, eu não acho a R.E.M. pop, não.
Não, mas, assim, tipo, de um tempo ele ficou meio popularizou. Principalmente a partir desse quarto álbum, que é esse o Life's Rich Pageant, e o primeiro álbum mais comercial da R.E.M., que foi realmente pra dar um up, assim, na banda.
É.
Se bem que não era conhecido mundialmente.
Comercial, né? Comercial entre aspas, né, cara? Porque o R.E.M. era o ápice do college rock, do alternativo nos Estados Unidos nessa época. Sim. Ele realmente só estourou The End of the World as We Know It, pra estourar mesmo no Out of Time, né?
Sim, foi no... Né, ele começou forte com The One I Love, na verdade. It's the End of the World, foi também, foi forte, que foi no Number Number 5, mas ele realmente ele estourou com Shiny Happy
People. Shiny Happy né? People, aí, Lose My Religion.
Lose My Religion, exatamente. Que foi o que explodiu, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas no exterior já fazia um certo sucesso, né? Até o quarto álbum, não. Era bem aquela coisa que a gente tava falando mesmo, era o alternativo local deles, uhum. Que não tinha muita prospecção, assim, pro mundo afora. Mas esse álbum, cara, ele é muito legal. Essa, na verdade, desse álbum só emplacaram duas músicas, né? Que uma foi a Fall On Me, e a Superman, cara, é interessante porque ela não é deles, né? Ela é um cover de uma banda do Texas chamada The Click. E essa música, ela foi lançada em 69. Mas pra você ter uma ideia, essa música, ela era um B-side da banda The Click. Então, assim, não era praticamente desconhecido.
Ou seja, eles roubaram a música.
Não emplacou. Não, pediram autorização, né, porra?
Eles salvaram a música.
Pra você ter uma ideia, essa música, ela chegou a alcançar o 17º lugar no Hot Mainstream, lá do Rock Tracks. Você acha que não salvou? Eles não somente salvaram, como deram um beijo na música.
Não, com certeza. O que eu quero dizer com roubaram, eu chamo de roubar a música quando o cara pega música de outro artista, uma música desconhecida.
Efeito Johnny Cash.
Exatamente, efeito Joe Cocker. Simplesmente pegou a Little Help From My Friend e disse, é minha. Perdeu o Playboy. Foda-se você que fez a música agora é minha. Ele foi isso, perdeu o Playboy no
clipe. Cara, esse álbum, assim, ele foi criado assim, de uma forma muito comercial. A capa, eu acho muito interessante, que a metade da capa é o Bill Berry, que foi, pra mim, foi uma das maiores perdas do R.E.M. Foi depois do All of Time, que ele saiu fora da banda, que depois a banda nunca mais foi a mesma. E embaixo tem a parte de Buffalo, tem umas coisas assim, que eles estão fazendo uma alusão a Buffalo Bill, que é aquelas coisas bem símbolo americano, assim, sabe? Uhum. Eles são ativistas, então, tipo um tema ambiental que eles tentaram passar.
Sempre que a gente toca R.E.M. aqui, uma coisa que eu falo sempre, é preciso conhecer a R.E.M. diante do Out of Time.
Não, antes do Number 5, porque foi o que a gente tava falando, que o pessoal conhece, The One I Love do Number 5. Só que pra trás tem quatro álbuns fantásticos.
Pois é.
Que não são fizeram tanto sucesso, mas tem músicas muito boas.
Sim, sim, sim. E que, de certa forma, influenciaram todo o cenário alternativo americano.
Foi. Lembra que uma vez eu cheguei a comentar isso com você, ou você comentou isso comigo, que eles são a base do alternativo, que muitas bandas se espelharam neles pra fazer todo o sucesso.
Exatamente. Cara, vários movimentos dos anos 90, como Grunge, por exemplo, beberam daqui do R.E.M.
Porque o pessoal escuta o R.E.M., é um nome muito atual. Se você pegar, você fala assim, puxa, o nome é atual. Mas não, cara, os caras começaram ali no final dos anos 70, começo dos anos 80 ali e...
É porque, literalmente, né, eles demoraram pra estourar, então parece que eles são mais recentes. A gente não percebe realmente que o Out of Time é o oitavo álbum.
Não sente.
E eles não vieram fracos. Quando eles estouraram, putz, assim, realmente compensando todo o atraso.
Exatamente.
Assim. Mas é uma carreira muito legal de se conhecer. A gente sempre toca R.E.M., sempre que pode, toca. Sempre que se lembra, cita, vale a pena e tal. Alguns álbuns tendem a uma depressão.
Sim, sim. Né? Principalmente do Automatic for the People pra frente.
Isso que eu ia falar. Automatic for the People pra frente comigo. Se bem que teve Bad Days, que teve uns ups, né, dentro da carreira deles. Mas realmente, eles terminaram, né, o R.E.M. não existe mais, sim, né, já faleceu, sim. Vamos dizer assim. Uhum. Eles se desligaram, mas deixou muita marca, deixou. Sabe assim? Tem muitas músicas que marcaram muito. Não somente 86, como 87, 90, 95 e até o último.
R.E.M. Né? fez escola.
Um deles.
Fez escola, com certeza.
E nós abrimos o bloco com Alagados dos Paralamas do Sucesso e o seu álbum Selvagem. Putz, cara, assim, eu tenho um carinho muito grande por Paralamas nessa época. Eu já citei em outro programa, provavelmente no de 84 ou de 85, que a primeira música que eu aprendi a cantar inteira foi Meu Erro, quando eu comecei a sacrificar as pessoas.
E aí as pessoas me perguntam por que eu não gosto de Paralamas, tá vendo?
Ah, eu gosto, mas eu prefiro o Passo do Lui.
Você não gosta de Paralamas por outro motivo.
Não, eu nunca gostei de Paralamas, cara. Duas bandas dos anos 80 que eu nunca curti foram Paralamas e Capital.
E nessa fase, cara, eles estavam mudando, né, assim, esse era o terceiro, acho que é terceiro álbum da banda.
Primeiro foi o Passo do Lui.
Isso.
O segundo foi o Meu Erro, foi isso? Não. E aí veio o Selvagem.
Eles estavam mudando o estilo deles ali, eles estavam se aproximando mais da MPB, sem abandonar toda aquela linha ska, reggae que eles foram desenvolvendo, né? Crescendo e encontrando um ponto que é um ponto bastante animado. Aqui, cara, foi quando eles lançaram a novidade, junto com o Gil, escrevendo e compondo junto com o Gil.
Foi legal.
fizeram a versão do Tim Maia de Você, e ao mesmo tempo que tem essa pegada mais alegrinha, é quando eles começam a trazer um discurso mais político, né? Por exemplo, Alagados fala de forma bem alegrinha, mas eles falam de pobreza, cara, do tipo assim, de que não tem o que fazer, é se entregar mesmo.
Bom, mas sabe? O clipe do Alagados deixa bem claro isso, que eles vão lá no, nas favelas lá do Rio, você vê que eles mostram a pobreza mesmo, eles vão naqueles bailes, você vê prostituta, você vê coisa assim que a decadência, né, da sociedade, que vamos dizer decadência, né, não é decadência, né, mas assim, mostra realmente a realidade dos guetos, né, das sombras do Rio.
Sim, e uma coisa que é curiosa, eu não sei se isso é porque vem um ano depois do fim da ditadura, mas eles falam desse jeito de numa música tão bonitinha, né, Alagados é uma música bonitinha. Sim.
Alagados é uma música festiva pra caramba, que transmite não só, se pela letra ele transmite o lance da pobreza, da miséria, blá blá blá, o ritmo é propositalmente contrastante pra mostrar que, mesmo no meio da pobreza, da miséria e não sei o que, aquela galera que vive lá dentro, tá rindo, tá se divertindo, tá levando a vida no alto astral, porque é um antigo lema, né, cara? É rir pra não chorar. A gente tá na merda pra pelo menos a gente se diverte aqui dentro.
Tá no inferno, abraça
a capeta. Exatamente. Que é uma realidade, que é um meio de pensar típico de quem vive nessa classe social, né? O cara ganha pouco, trabalha pra cacete, não sei o que, mas é um momento muito valorizado pelas pessoas, que é, porra, chegou sexta-noite, maluco, final de semana, pelo amor de Deus, tá na hora de uma diversão sagrada.
É verdade.
Vamos dançar, vamos pro baile. Hoje em dia, né, em anos 2000, 2010, vamos lá pro baile funk, porque, porra, eu também sou filho de Deus.
Mas assim, com esse clima todo, eles fizeram um álbum que foi um dos maiores sucessos das carreiras.
Não, eu diria que o Selvagem é o Sgt. Pepper's do Paralamas.
Eita, mas...
Não, mas é um disco extremamente importante, de virada, um disco que fez que o Paralamas se tornasse, inclusive, internacionalmente reconhecido.
É verdade, foi o álbum que, assim, eles tinham acabado de tocar no Rock in Rio, tendo tocado no Rock in Rio, sendo responsável pelos melhores shows do Rock in Rio. Todo mundo, na época,
elogiou. Histórico, né? Aquele show do Paralamas, até eu que não gosto de Paralamas, eu admito que aquele show foi, assim, eles deram uma aula.
E logo depois desse show, e então esse álbum, eles foram tocar em Montreux, né, no Festival de Montreux.
Que, inclusive, rolou ao vivo desse show, né?
É, tem o álbum ao vivo, que é logo o álbum seguinte, né? É bem importante, sim. Também, não pegou pesado, mas talvez não tenha sido tão pesado, não. É bem por aí mesmo, que literalmente depois do Selvagem tem o Dia, que é disso, aí vem Bora Bora.
É, já não gostei do Bora Bora.
Big Bang.
Eles continuaram nessa pegada até a próxima grande mudança, que foi ali naquela fase do Severino, não foi?
Foi.
Essa primeira fase do Paralamas durou bastante, foi o que formatou o estilão do Paralamas durante os anos 80.
Mas é isso, se Baroque Toque não goste, fique puto, boladinho, magoado. É um grande álbum, faz parte aí do grupo de rock da década de 80, que marcou a década de 80 no Brasil. Tem que ser citado.
Não, é obrigatório, cara, é obrigatório. Selvagem, acho que tá em nível de importância de um Legião Urbana 2, de um Rádio Pirata ao vivo do RPM, sabe? São grandes... Nós Vamos Invadir Sua Praia do Traje. Cara, tudo isso são clássicos do rock nacional, pilares do rock nacional, que tem que ser sempre citados. Passageiros, estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós fomos para 1986 pela terceira vez. E nem eu imaginava que tinha tanto material assim pra render uma terceira viagem excelente pra esse ano.
E tem a quarta e a quinta. Esperem.
E galera, comente aí o que vocês acharam. É só entrar em www.maquinadotempo.blog.br e deixar seus comentários.
Exatamente. Ou então mandar o seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Todo esse feedback será lido no próximo Máquina do Tempo Fusion.
E não se esqueça de assinar nossas mídias sociais, www.fb.com ou youtube.com/maquidotempo.
E o que é mudo?
Oh, até ele já pegou.
E vamos escutar agora, para fechar o 86 com chave de ouro, The Church, cantando Tantalized, do álbum Hey Day, na Máquina do Tempo.
Now you've been tantalized.